Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe o que se pode denominar por erro judiciário? Existem erros judiciários no tocante a decisões cautelares? A legislação brasileira prevê indenização pelo erro judiciário? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que se pode denominar por erro judiciário?
Consideremos a definição de erro. Como sabemos, no direito penal, nós temos o erro de tipo e o erro de proibição, que estão previstos nos artigos 20 e 21 do Código Penal. E quando nós vamos tratar do conceito de erro, buscamos verificar o seguinte: o erro é a falsa percepção da realidade. Então, muitas vezes a gente costuma fazer uma diferença natural, né, entre erro e ignorância, né? Quando a gente ignora alguma coisa, não tem nenhuma noção da coisa. E quando erramos, nós temos uma falsa percepção do que é real. Então, o que se transporta para o erro judiciário em matéria processual penal é justamente quando o magistrado, ou enfim, o tribunal, ele forma uma falsa percepção da culpa do acusado. Analisando as provas dos autos, ele acaba extraindo uma conclusão que é completamente diversa da realidade. Vale dizer, condena-se uma pessoa injustamente ou até injustificadamente, porque ela não é a autora do crime. E como foi uma falsa percepção produzida por um órgão de um poder que é jurisdicional, nós chamamos então de erro judiciário. Uma falsa percepção da culpa do acusado que se transforma numa decisão condenatória imposta pelo poder judiciário.
E professor, quais seriam essas hipóteses?
Para nós analisarmos as hipóteses de erro judiciário, que são evidentemente muitas, creio que devemos nos basear de uma maneira mais objetiva no que está disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal ao falar da revisão criminal. Porque, afinal de contas, todos nós sabemos que a revisão criminal é uma ação de natureza constitucional que busca justamente reparar o erro judiciário. A revisão criminal é uma ação rescisória no campo penal. Ela rescinde uma sentença condenatória injusta. Pois bem, o que o legislador acreditou ser erro judiciário? E aí nós vamos verificar também que nem sempre as hipóteses constantes ali no artigo 621 que autorizam uma revisão criminal são hipóteses efetivamente de erro judiciário. Vamos lá. No inciso 1 está dito que é possível então a revisão quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal, parte 1, então sentença que fere a lei ou que é contrária à evidência dos autos. Vamos ler aí, à prova existente nos autos. Pois bem, nesse primeiro ponto, é preciso que nós lembremos que existe interpretação das normas por juízes, e juízes são humanos. Juízes erram, evidentemente, não é? É aquilo que a gente chama o erro profissional, que abrange, aliás, qualquer profissão. Um médico pode errar num diagnóstico, um engenheiro pode errar num cálculo, enfim, até o advogado pode errar na ação que ele ajuíze, enfim. Esta ideia de erro profissional é uma ideia que se pode até entender pela falibilidade humana. Então, onde eu quero chegar é: essa primeira parte é a mais complicada para nós analisarmos se é ou não é erro judiciário? Porque dizer que uma sentença é contrária ao texto da lei, nós podemos cair justamente em interpretações divergentes daquele texto legal, que, aliás, no Brasil é muito comum, porque o legislador se equivoca ao redigir leis. Então, essa parte número um, eu acho muito complicado nós dizemos que, em todos os casos de revisão, estaríamos diante de um erro judiciário. Volto a dizer, pode ser apenas uma divergência de interpretação de norma legal. Agora, quando a gente vê a segunda parte falando que a sentença é contrária à prova dos autos, aí nós podemos partir para uma interpretação errônea do juiz e, portanto, um erro judiciário evidente. Temos várias provas dizendo que o réu é inocente e o juiz condena. Então, isso é um erro. É um erro que cabe, sim, revisão criminal. Porque aí o erro humano não é porque interpretou a norma de uma maneira diversa, é porque não avaliou corretamente as provas existentes. Então, aí nós podemos realmente tratar de um erro judiciário. No inciso 2... nós temos ali também uma hipótese muito forte de erro judiciário, e aí eu diria nem é culpa do juízo, porque diz que a sentença condenatória se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, deduzindo-se, evidente, que essa falsidade foi provada depois da decisão condenatória ter sido prolatada. Então vejam, houve um erro judiciário? Até houve, mas a gente nem pode dizer que este erro foi por falta de cautela do magistrado, mas sim porque ele se baseou em depoimentos, documentos falsos. Né? Então cabe uma revisão criminal, sem dúvida podemos chamar de erro judiciário, mas não é possível que a gente impute ao juiz, no caso, essa falha. E aí nós temos uma parte que é, eu diria, a mais relevante dos erros judiciários, que é o inciso 3, quando a sentença, depois de prolatada a sentença condenatória, se descobre nova prova da inocência do réu. Então, realmente, aqui nós temos um verdadeiro erro judiciário. Por quê? Porque havia prova de que o réu é inocente, mas ela não foi levada aos autos a tempo. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que, nesse caso, a responsabilidade não é do juiz, mas sim de quem ocultou essa prova, retirou essa prova, não é, da cena do crime, por exemplo. Enfim, são situações que podem acontecer, mas é aquilo que a gente realmente pode chamar do erro judiciário mais consistente. O indivíduo é condenado, como a gente já viu, né, em vários casos, especialmente depois do advento da prova do DNA, e em países que usam com mais frequência, como os Estados Unidos, temos visto, né, pessoas condenadas, às vezes a pena de morte, estão ali aguardando a sentença ser executada, no corredor da morte, como eles chamam, e se descobre por um exame posterior de DNA que o indivíduo é inocente. E isso é um verdadeiro erro judiciário. Não é? Por quê? Mas porque não se tinha, não é, o exame na época do delito. E eu mesmo tive a oportunidade de participar de um julgamento, eu diria até que foi o primeiro julgamento em tribunal, não é, no Brasil, especificamente em São Paulo, em que, por conta de uma prova de DNA feita posteriormente, conseguiu-se inocentar um estuprador. Então, veja, é um erro judiciário, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a prova posterior mostrou inocência. Essas são hipóteses de erro judiciário. Como vocês notaram, algumas delas são responsabilidade do órgão judiciário e outras não são, né? São situações da vida, mas que a gente tem que justificar, esclarecer e, naturalmente, isentar a responsabilidade de quem está cumprindo pena. Por quê? Porque o bem maior é o da justiça.
Professor, existem erros judiciários no tocante a decisões cautelares?
Sem dúvida, nós podemos tratar de erro judiciário em decisões cautelares. Isto realmente acontece, mas é muito menos divulgado e, eu diria, até muito menos enfocado pela doutrina e pela própria jurisprudência. Vejam o seguinte: para se decretar uma prisão preventiva, que é uma medida cautelar, temos requisitos que estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. O juiz precisa ter prova da materialidade, ou seja, prova de que o crime realmente existiu, existe, aconteceu, e precisa de indícios suficientes de autoria, ou seja, uma prova razoável de que aquela pessoa cometeu o delito. E aí nós podemos, então, associar materialidade, indícios de autoria aos demais requisitos para garantia da ordem pública, da ordem econômica, garantia do processo, aplicação da lei penal, enfim. De toda maneira, aí nós podemos decretar uma medida drástica, não é? Que é a prisão provisória de uma pessoa que não é condenada ainda, né? E temos aí um conflito até com o princípio da presunção de inocência. Toda pessoa é inocente até a decisão final condenatória. Então, para decretar uma medida cautelar desse nível, é preciso cuidado, atenção, tato. E a gente sabe, estou no tribunal já há muitos anos, julgando casos e casos, especificamente até de habeas corpus, onde vislumbramos erros judiciários, e vislumbramos situações que não haveria de existir aquela prisão. Mas nós não temos, eu diria até, o costume, o hábito no Brasil, de questionar esse tipo de erro à parte, como se fosse realmente uma questão a ser avaliada fora do ambiente penal, como até uma indenização por uma prisão preventiva mal decretada. Não há esse costume no Brasil. Busca-se a reparação daquela prisão injusta, errática, que não deveria ter sido decretada. O HC é concedido, o indivíduo é solto e fica por isso mesmo. Mas é evidente que existem erros judiciários em prisão cautelar, assim como em outras decisões cautelares na esfera penal.
E, professor, a legislação brasileira prevê indenização pelo erro judiciário?
Sim, existe previsão na legislação brasileira por indenização do erro judiciário. A gente deve começar esse tema analisando a própria Constituição, porque ela tomou à frente, não é? Nós temos ali no artigo 5º, no inciso 75, falando que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Mais claro que isso é impossível, não é? E acompanha também essa parte, assim como indenizará quem ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, a primeira parte é justamente encontrar um erro judiciário, colocar a questão como sólida, ou seja, existe realmente, e a partir daí dar ensejo a uma indenização. A segunda parte, que é ficar preso além do tempo da sentença, em primeiro lugar, isso eu diria para vocês que estão me ouvindo e que não conheciam como era antigamente, isso daqui era muito comum, infelizmente, no tempo em que não tínhamos o sistema informatizado na esfera carcerária, né, no sistema carcerário, e também não tínhamos no próprio Poder Judiciário. Eu me recordo de épocas em que, na vara de execuções penais, funcionários tinham que ficar no fichário de papel, procurando a fichinha, né, de cada detento ali para saber a hora que vence a pena. Então, veja, havia caso, sem dúvida nenhuma, de pessoa que ultrapassava o período de prisão. Por quê? Porque demorava para ser detectada a sua pena cumprida. Era uma questão de ter funcionários suficientes, eficiência no trabalho e uma série de outros requisitos que vocês sabem, não é? A falibilidade humana existe. Então nós realmente tínhamos casos de presos além da sua própria pena, né? E aí daria margem à indenização. Hoje é muito difícil, eu diria, porque está tudo informatizado e para escapar, né, de um sistema pronto, né, um software que identifica claramente a data final da prisão, hoje é muito raro que isso aconteça, não digo que é impossível, mas é muito raro. Então sim, a resposta é, o Estado vai indenizar. Aliás, não só pela Constituição, mas nós temos também no Código de Processo Penal. Na própria revisão criminal, ali no artigo 630, está claramente dito, né? O tribunal, se o interessado assim pedir, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. É até interessante, eu digo para vocês, isso está claro na lei, claro como a luz solar. E não há esses pedidos nas ações de revisão criminal. É incrível, né? Mas é a pura realidade. Eu diria, posso estar enganado, mas 99%, não há uma estatística tão precisa, mas eu diria, a imensa maioria dos casos de revisões criminais que eu já tive a oportunidade de julgar no tribunal, ou mesmo consultar jurisprudência a respeito, não havia pedido de indenização. Indivíduo condenado pede apenas a sua liberdade. Ele diz, olha, eu quero apenas sair da cadeia. Por quê? Porque eu não sou autor do crime. Quando ele consegue isso, ele já está satisfeito. Então, a gente percebe que nos pedidos, mesmo formulados ali por advogado constituído, não vem o pedido de indenização, devia vir. Porque se, afinal de contas, o condenado tem certeza que é inocente, o advogado sabe que ele é inocente, vai apresentar provas da sua inocência, eu pergunto, por que não há a tradição de se pleitear juntamente com a inocência e, consequentemente, a soltura, a indenização? Porque não será o tribunal criminal que vai estabelecer o valor. O próprio artigo 630 diz, olha, o tribunal, ao julgar a revisão, vai dizer houve erro judiciário e há, sim, direito à indenização como pedido. Agora, a partir dessa decisão do tribunal, vai ser liquidada essa sentença na esfera civil, ou seja, essa decisão não vai ser analisada em matéria de quantidade de indenização na esfera criminal. Mas o tribunal, pelo menos, diz, esse indivíduo tem direito a uma justa indenização. E aí ele vai para o civil já com uma decisão definitiva em matéria de erro e vai só debater com o Estado, Fazenda Estadual ou Federal, enfim, não, depende do nível da condenação, se federal ou estadual, mas ele já vai debater quanto de indenização. E eu volto a repetir, a gente não tem esse pedido feito nas revisões criminais. Eu, sinceramente, não sei se em outros estados acontece a mesma coisa, mas em São Paulo eu realmente não vejo nas revisões criminais que julgamos pedidos de indenização por esse erro.
E professor, essa indenização abrange danos materiais e morais?
Certamente a indenização por um erro judiciário abrange danos materiais e danos morais. Nós já sabemos que no Brasil o dano moral é perfeitamente passível de indenização, está previsto na Constituição, está também no artigo 5º, da Constituição, do texto dos direitos e garantias individuais. Enfim, hoje sabemos que o dano moral é passível, sem dúvida, de indenização. E imaginem, vocês querem mais sofrimento, angústia, tristeza do que pode gerar uma condenação injusta? Do que pode gerar uma prisão injusta? Então, penso eu, até preferencialmente, eu diria, a indenização pelo erro judiciário se dá no campo moral, no campo sentimental, no campo da angústia, daquela vivência como culpado, quando na realidade é inocente. Então, mais forte até do que dano material seria a indenização por dano moral. Com toda certeza, isso pode ser pleiteado também na liquidação dessa sentença na esfera civil. E eu diria mais, mesmo que na revisão criminal não tenha sido pedido expressamente a indenização por erro judiciário, isso não elimina a possibilidade, depois de julgada procedente, esse indivíduo que foi solto ou que deixou de cumprir a pena porque era inocente, entrar na esfera civil pleiteando a indenização por erro judiciário. Isso não é uma preclusão, não é uma coisa definitiva. Ah, eu não pedi na revisão, não posso mais pleitear. Pode. Mas a gente não tem a cultura, a tradição de ir à esfera civil brigar com o Estado para conseguir uma indenização justa por um erro judiciário.
Bom, professor Nutti, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Qual seria um conhecido erro judiciário no Brasil?
Sem dúvida nenhuma, o mais conhecido, ou Vai, um dos mais conhecidos erros judiciários do Brasil é o caso dos irmãos Naves. Os irmãos Naves, vocês que já conhecem o caso devem lembrar, Joaquim e Sebastião foram acusados de matar o Benedito. E esse corpo não foi nunca achado. Eles tiveram uma rusga com esse Benedito, e depois disso o Benedito sumiu. E aí testemunhas de ouvir dizer, de achismos, eu diria, associados a uma tortura realizada por um tenente da Polícia Militar, levou um deles à confissão, falsa confissão. E interessante, esse caso formado, na verdade, não é, exclusivamente por confissão falsa e testemunho de ouvir dizer, foi a júri. E fala-se tanto, né, do tribunal do júri e os seus enganos, mas é preciso considerar que foi justamente no tribunal do júri que os irmãos Naves foram absolvidos duas vezes. Porque houve uma primeira absolvição, houve recurso do Ministério Público, o tribunal achou que os quesitos estavam errados, mandou a novo julgamento e pela segunda vez houve absolvição. Então quem condenou, na verdade, os irmãos Naves, porque naquela época não tinha soberania do júri, quem condenou, na verdade, foi o tribunal togado, o tribunal de Minas Gerais, e fixou uma pena elevada. Eles ficaram presos por mais de 8 anos. E depois disso surgiu a vítima viva. Tiraram foto, apresentaram para o tribunal, essa vítima foi localizada e aí está o flagrante erro judiciário do Brasil, né? Por isso é muito perigoso uma condenação baseada só em confissão, especialmente na fase extrajudicial, e mais ainda, né, em testemunhos de achismos, de ouvir dizer. Esse tipo de condenação, especialmente para crimes cuja pena é elevada, precisa ter muita cautela. Aqui é um caso nítido de erro judiciário e o tribunal reconheceu que eles tinham direito a uma justa indenização pelo erro causado.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!